A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou a Elissandra Batista e começa agora mais uma edição do programa UFPA Pesquisa. Hoje o nosso tema é Ciência e Direitos Humanos. E para falar com a gente sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio Danila Cal, doutora em comunicação, é professora da Faculdade de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia, o PPGCOM, aqui da UFPA. E a professora Danila lidera o grupo de pesquisa Comunicação, Política e Amazônia, COMPOA. Também recebemos hoje Paulo Sérgio Veil, doutor em Direito, professor adjunto da UFPA e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito. Professor Paulo Sérgio Veil e Danila, muito obrigada pela presença de vocês. Bem-vindos à Rádio Web. E hoje, para discutir esse tema tão importante, né, ciência e direitos humanos, aí, é a nossa contribuição aí pelos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que acabou de completar 70 anos. E para começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, sobre o campo científico. Como é que a ciência, ela contribui com esses direitos? Os direitos humanos é uma luta, são 70 anos de Declaração Universal de Direitos Humanos. Infelizmente, muitos direitos ainda não são preservados, né? Mas tem muitas conquistas também, né? E com certeza a ciência está aí lado a lado tentando contribuir cada vez mais para que a população do mundo inteiro, no Brasil, em vários países, tenham seus direitos garantidos, não é isso?
Não é uma questão assim absolutamente simples. Em geral, se tem alguns lugares comuns, se tem um senso comum muito difícil em relação aos direitos humanos. A coisa mais básica, tanto os juristas quanto não juristas, acabam estabelecendo uma certa confusão, estabelecendo um sinal de igualdade entre direitos humanos e direito. Na realidade, ainda que todos se pautem para a regulação de atividades humanas, dos homens, portanto, através de suas instituições, associações, empresas, etc., nem todos eles se dirigem àquele ponto fulcral para qual foi criada essa denominação de direitos humanos. Então, uma das grandes questões que perpassa na filosofia, no pensamento jurídico, é justamente a definição conceitual de direitos humanos. Em que direitos humanos diferem, por exemplo, dos direitos de cidadania, dos direitos civis, né, do direito do trabalho? Em que eles diferem, em que eles se comunicam? Então, talvez um dos grandes desafios da pesquisa e da investigação da universidade justamente aprimorar a cognição, o conhecimento acerca do que são direitos humanos. Por outro lado, é certo também que os direitos humanos se comunicam, como eu disse, com várias esferas das relações humanas, inclusive das relações políticas. E eles dizem respeito também a uma natureza política. Então, uma das questões que se coloca, principalmente hoje em dia, é quais as relações que os direitos humanos mantêm com a própria política. Então, nós temos uma série de questões correlatas que nós precisamos sair do senso comum para poder perceber a magnitude dos direitos humanos e como esses direitos eles fundamentam, eles emprestam coragem, eles fortalecem os nossos direitos mais comuns, esses do dia a dia, do cotidiano, ou das nossas empresas, ou das nossas famílias, ou da nossa liberdade, da nossa comunicação. Então, como os direitos humanos se relacionam com os demais direitos? E aí, fugindo do senso comum, tanto para diferenciá-lo dos demais direitos, como também para perceber a magnitude desses direitos. Ou seja, os direitos humanos não são os direitos das pessoas que provocam ou que criam danos à sociedade. Os direitos humanos são fundamentalmente o direito do cidadão comum.
Do ponto de vista da comunicação, né, a gente, claro, essa questão que o professor Paulo colocou, ela é muito importante. A gente tem um discurso recorrente na sociedade de que direitos humanos servem para proteger bandido, né? Hoje isso está mais em voga ainda. Mas a gente sabe que isso não é verdade, então, a partir de tudo que ele falou. Então, a gente tem desenvolvido no âmbito do PPGCOM, principalmente o grupo da professora Alda Costa, várias pesquisas na área de mídia e violência que têm problematizado essa questão dos direitos humanos sendo atrelados a sujeitos que cometem atos violentos, né? E a gente sabe que não é bem isso. Mas, de um ponto de vista mais geral, a gente relaciona direitos humanos com a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um grande marco, como tu mencionaste, né? E a gente tem desenvolvido pesquisas para tentar ver como esses direitos, ou esses princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles repercutem, eles se desdobram em relações práticas, né? Em relações cotidianas, em relação a grupos específicos, por exemplo, na área de direitos da criança, como é que isso impacta não apenas na construção de normativas sobre direitos da criança, mas também no modo como as pessoas pensam esses direitos. É uma pesquisa que eu venho desenvolvendo há bastante tempo. Só que a gente também tem uma questão na academia, que é o seguinte, que a gente precisa problematizar o que a gente conceitua também como direitos humanos e a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a seguinte, e alguns colegas da antropologia têm feito isso, assim, são direitos estabelecidos de fora para dentro. Então, tem algumas comunidades, algumas sociedades nas quais não é possível a gente fazer essa correlação imediata. Não, é isso, então tem que ser assim. Por exemplo, no caso de algumas sociedades indígenas, né, algumas comunidades quilombolas, tem colegas, mesmo nessa área de direitos da criança, fazendo pesquisas sobre isso. Então, mesmo o que a gente considera direitos humanos, como o professor falou, pode ser e deve ser objeto de pesquisas e investigação científica.
Porque é uma questão cultural, né? Perpassa essa questão cultural e, como você está falando, essas comunidades indígenas, quilombolas, elas têm o seu próprio modo de viver e olhar o mundo, né? E, assim, é interessante essa fala de vocês, nessa questão que a gente está comemorando 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a gente percebe que ainda é muito difícil compreender esses direitos, né? O que são esses direitos humanos? Por que que 70 anos depois dessa declaração, a gente ainda vive numa sociedade que parece que não tem realmente o conhecimento que direitos humanos não é esse direito que a gente ouve falar para defender bandido? Ah, porque direitos humanos só devem de bandido. Não, direitos humanos é para você, para sua família, como o professor Paulo falou, né? É o direito à moradia, é o direito à educação, é o direito à saúde, né? É o direito a viver da forma que... a liberdade, né, de expressão e a viver como você acha que é melhor para sua vida. E por que que é tão difícil? Por que a gente ainda vive numa sociedade que ainda rechaça esses direitos humanos, digamos assim?
Eu diria que uma das razões dessa resistência, né, em relação aos direitos humanos é porque as razões que levaram há 70 anos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, elas ainda estão presentes. O totalitarismo, a Segunda Guerra, não é uma coisa muito distante de nós. E as razões, né, morais, de ordem moral, de ordem política, de ordem econômica, que conduziram à Segunda Guerra, não é algo tão distante de nós. O nazismo e o fascismo, né, que conduziram a atrocidades, né, não está muito distante de nós. A resistência com o diferente, com o outro, não está distante de nós. A resistência em relação aos gays, em relação aos índios, em relação aos diferentes, em relação aos negros, não é uma coisa distante de nós. E a indiferença em relação à pobreza, à miséria absoluta daqueles que são desvalidos, também não é uma coisa distante de nós. Então, na realidade, uma das grandes questões que acabou levando, conduzindo à ascensão de Hitler, à ascensão do nazismo, está ligado em relação aos bens, à distribuição de bens e a ocupação dos espaços econômicos na sociedade. Então, há disputas em relação à própria ganância, à própria acumulação do capital e à resistência em relação à distribuição de recursos. Então, esses elementos que, na verdade, são elementos históricos, culturais, econômicos, políticos, eles não estão diferentes distantes de nós. Então, talvez, uma das grandes questões é a gente pensar que os direitos humanos, eles não foram instituídos pela Declaração Universal. Antes, a Declaração Universal é um documento, é uma proposta, é uma marco, recomendação, né? É um marco para a conquista desses direitos. Então, quando nós vemos hoje, a passos largos, a sociedade brasileira desconstituir alguns fundamentos, algumas garantias, algumas promessas que o Constituinte de 88, há 30 anos atrás, tinha feito, e que eram promessas que estavam ancoradas na declaração de 70 anos atrás. E agora a gente vê, dando passos atrás em relação a essas promessas, a gente vai ver o seguinte: olha, não. Os elementos, aquele contexto que deu razão a uma declaração de princípios, ela permanece presente. Então, os direitos humanos é uma luta. É uma luta da humanidade,
diária,
constante.
Nunca, parece que não vai ter fim nunca. É uma luta que a sociedade tem que estar sempre de olho,
isso,
né? E lutando para que esses direitos, de fato, sejam garantidos.
É, eles são um marco normativo, assim. Aquilo que a gente põe no horizonte e que a gente fica trabalhando para chegar lá. Agora, tem uma questão, né? Eles são princípios universais. Então, eles falam de uma igualdade que é estabelecida artificialmente. Então, todos são iguais, todos são sujeitos, seres humanos e têm que ter os mesmos direitos. Mas o conflito está quando, na realidade, a gente vive um cenário de desigualdade. Aí entra o conflito e a questão é como a gente vai lidar com essas desigualdades. E o que a gente tem vivido, em grande parte, como o professor Paulo falou, é um cenário de intolerância. Né, um cenário de ganância cada vez maior, como ele disse. Tem um exemplo que eu acho bem interessante para a gente pensar sobre isso, que é sobre os direitos da criança também, não tem como eu fugir disso, que é a área que eu pesquiso há muito tempo, que é o seguinte, toda criança tem direito à educação, né? Toda criança tem o direito de estudar e de brincar. Quem é que iria contra esse tipo de afirmativa? Ninguém, né? Em princípio, todos concordam que toda criança tem que estudar e tem que brincar. Mas aí, quando eu vou especificando, olha, não é sobre o teu filho, é sobre o filho da empregada da sua casa. E aí? Não, mas calma, esse aí ele já precisa ajudar, né? Ele já precisa trabalhar, ajudar a mãe. Então, veja, a própria definição do que a gente considera direitos humanos, ela é objeto de tensionamentos o tempo todo. E isso é atravessado pelas desigualdades estruturais que marcam a nossa realidade.
Danilo, agora uma pergunta mais específica para você. Queria que você falasse um pouquinho do papel da mídia, né? Você começou a sua fala destacando essa questão de que grande parte da população vê direitos humanos na hora só que um criminoso está tendo seus direitos desrespeitados, né? E aí os direitos humanos, claro, chegam lá para tentar preservar os direitos, porque como diz a declaração, todos são iguais, né? E precisam ter seus direitos ser tratados da mesma forma, independente de ser um criminoso ou não, né? É claro que ele vai ter que pagar pelo crime que ele cometeu, mas tendo seus direitos preservados. E aí, qual o papel da mídia, né? Em época também de redes sociais, né? Que todo mundo fala o que quer. Você acha que essa questão acirrou um pouco mais essa intolerância? Porque eu acho que a Declaração Universal de Direitos Humanos, na minha opinião, ela vem justamente dizer, olha, temos que respeitar o direito dos outros. E o que a gente vê nos embates, nos discursos na internet hoje é o contrário, né? Enfim, aí como é que você avalia isso? O papel da mídia nessa questão da população ainda precisar tanto de conhecimento e informação a respeito de direitos humanos?
Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que a gente está definindo como mídia, né? Porque às vezes a gente fala assim, mídia, parece um todo homogêneo, é como se fosse tudo igual, os mesmos processos, etc. Não, que a gente tem uma realidade multimediática, assim, podemos dizer, marcada por relações sistêmicas, assim, a gente poderia falar de um sistema midiático, né? Formado por diferentes instituições, diferentes organizações, com seus padrões, suas rotinas produtivas e suas lógicas. Então, isso é uma coisa, não dá pra gente juntar tudo no mesmo bolo. Depois da Constituição, principalmente, a gente tem uma atuação de grandes jornais voltadas pra garantia de certos direitos, assim, isso existe, tem pesquisas sobre isso, eu mesma pesquisei que durante um bom tempo existia um certo consenso na mídia a respeito do que deveriam ser os direitos da criança, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem programas de cunho mais popular, por exemplo, que tem como lógica uma exploração desse sofrimento. E aí a gente tem, inclusive, a emergência de apresentadores nesses programas que não se colocam como jornalistas, mas como atores performando ali uma situação. E eles, inclusive, têm, não sei se vocês lembram, enfim, se os ouvintes estão lembrados, mas tinha apresentador que usa ainda chicote e tal, chicote neles e tal. Então, esse tipo de programa, ele tem uma abordagem muito enviesada e muito complicada em relação aos direitos humanos. Ele permitiu que a gente personificasse, inclusive falasse, não, os direitos humanos estão atrapalhando. como se os direitos humanos fossem um sujeito, uma pessoa. Isso é algo complicado, é algo que a gente tem que questionar. Mas a gente também tem a emergência de uma série de mídias alternativas, mídias contra-hegemônicas, que lutam para questionar isso, para colocar em outros padrões. A gente tem a emergência de uma ONG muito importante nessa área, que é a ANDI, Comunicação e Direitos, que atua desde o início da década de 90 para promover os direitos humanos na mídia, na comunicação, então é um marco importante. E fazendo uma viagem no tempo e já chegando hoje, né? É o que, que a gente tem hoje? A gente tem uma profusão de sujeitos que podem construir informação, né? E às vezes essa informação não é pautada por critérios jornalísticos, claro, como a verdade. Então a gente tem sujeitos produzindo notícias que não necessariamente são notícias e reproduzindo isso em larga escala. Uma das principais características das redes sociais online é o compartilhamento. Às vezes a gente está hoje em 2018 recebendo coisas de 2016 e às vezes até compartilhando como se fossem atuais, porque essa é uma característica muito forte. Então, o que, que eu percebo? Eu percebo que hoje as pessoas se sentem mais confortáveis para expressar os seus preconceitos, né? E toda a sua insatisfação com tentativas de superar a desigualdade. Antes, a gente tinha, quando esse discurso estava só na grande mídia, enfim, a gente tinha um certo receio, o que a gente chama de uma espiral do silêncio. As pessoas não se sentiam confortáveis para manifestar essa opinião. Hoje, a gente tem o contrário. Né? As pessoas se sentem, nesses ambientes das redes sociais online, elas se sentem muito confortáveis. E aí tem uma tensão entre o que é espaço público e o que é espaço privado, enfim. Elas se sentem confortáveis porque elas lidam com aquele espaço como se fosse um espaço privado. Mas, na verdade, ele tem uma dimensão pública em relação à sua visibilidade, enfim. São muitas questões sobre isso.
É um tema complexo. O professor veio, o senhor começou falando também, que o senhor voltasse um pouquinho nessa diferença, né? Direitos humanos e direito, que a gente confunde tudo, né? Eu queria que o senhor esclarecesse melhor, né, essas diferenças.
De certa maneira, está absolutamente relacionado com o contexto que a Daniela trabalhou agora. Tomar, por exemplo, essa questão de direitos humanos, protege direitos de bandido. Na realidade, alguns conceitos, alguns princípios que são configurados como direitos humanos, como a presunção de inocência, por exemplo, eles foram construídos durante séculos. Inclusive com o princípio da própria compreensão do direito moderno, mas remete à larga construção histórica. Então, por exemplo, a questão dos princípios, né, da presunção de inocência é uma questão básica da própria sociedade, do próprio caráter gregário das sociedades humanas. Por exemplo, nós estamos aqui, né, dialogando, e há um pressuposto nesse diálogo de reconhecimento, por exemplo, de referência. A gente não se vê certamente, mas a gente, quando responde aqui, nós sabemos que vocês representam uma instituição importante daqui na comunicação, a Rádio Web, na universidade, e a gente sabe que a Rádio Web é um espaço de desenvolvimento de pesquisa, mas também um espaço de ampliação da própria universidade para fora dos muros da universidade, e ninguém me disse isso, porque existem pressupostos que é da vida civil, certo? Agora, esses pressupostos são pressupostos que não são jurídicos, são muito mais do que jurídicos, ao mesmo tempo que são bases para as relações jurídicas, que é daquela validade, que emprestam ancoragem para a validade dos nossos atos, né, dos atos da vida civil. Isso é levado a uma condição de direito básico, porque é básico. Uma sociedade que não convive com esses fatores, ela não pode, né, ser uma sociedade sólida, consistente, uma agregação humana de valores. O que é que faz quando se quebra isso? Aí entra uma questão do senso comum, porque eu acredito que o ser humano seja bandido, eu acredito que a violação dos direitos que o protegem seja para a proteção de bandido. Eu acredito isso, mas eu não percebo que ao derrubar a presunção de inocência para ele, eu derrubo para todos. Para mim, para você, para nossa familiar, para nossos amigos, para as pessoas das classes sociais que são diferentes dele. Então, na realidade, a proteção daquele direito, o que ele carrega, o que esse indivíduo carrega, é o direito que ele tem a manter esse fundamento gregário da sociedade. Então, é uma profunda confusão que vai muito além do direito, essa questão, e que algumas pessoas se aproveitam disso. Elas se aproveitam disso porque elas têm o poder. porque a violência não chega nelas. Porque, num determinado momento, ela vai ser protegida ou por uma milícia ou por uma parte da instituição, né, que vai deixar de funcionar em relação a ela, principalmente. E, ao mesmo tempo, ela, a partir daí, ela acaba resguardando seus privilégios. Então, essa questão dos direitos, né, de ser direito de bandido, ele não é direito de bandido porque ele é um direito do homem. Ele é o meu direito, é o direito que eu tenho a que as pessoas me olhem na rua, aceitem o meu contrato, aceitem a minha palavra, reconhecendo toda a minha vida. Mas se, e aí? E as pessoas que não me conhecem? As pessoas que não foram alunas do professor Veil, que não têm correlação com a minha família? Eu tenho que ter também, carregar o pressuposto para todas as relações. Então, na realidade, é um paradoxo. Quando eu atribuo a ele, que praticou um dano contra a sociedade, que chamo de bandido, que é acusado de ter praticado um dano da sociedade, quando eu atribuo a ele um conjunto de garantias, de direitos, eu estou dizendo que esse direito que alcança todos, ele se fortalece na proteção dele. Então, se o direito, o raciocínio é o contrário, se o conjunto de garantias, de direitos que conformam a presunção de inocência, se ele protege até um bandido, até aquele que é acusado de um dano, imagina o outro cidadão. Ou seja, quanto mais eu protejo o direito dele, que é acusado, mais os não acusados são protegidos. O raciocínio é diferente. E a gente acaba fazendo um raciocínio do senso comum. Ou seja, eu sofri um dano e é um raciocínio da violência, um raciocínio medieval, um raciocínio ignorante. Agora, claro, algumas pessoas que alimentam o ódio, né? É isso. Na base disso existe o conflito social. Porque quem é acusado de praticar o crime? O pobre, o preto, o cara da periferia. Então, por trás dessa questão, existe também um senso comum que está ligado a uma questão econômica, que está ligado a privilégios, que está ligado a preconceitos, que, infelizmente, estão na base da sociedade que nós precisamos trabalhar. Que, num determinado momento, a gente pensou que não precisava mais trabalhar disso, que bastava falar em direitos humanos. Não, nós precisamos falar em educação, precisamos falar de valores, precisamos falar de prudência, precisamos falar de princípios. Nós precisamos ensinar isso, a sociedade. Isso eu me lembro muito de um professor, que foi um dos meus melhores professores, falando em relação a essa questão da presunção de inocência, que foi o finado Paulo Glautal, e que ele colocava muito bem essa questão de por que ao acusado deve ser garantido o direito básico, todas as prerrogativas de defesa. Porque essas prerrogativas não são do acusado. Essas prerrogativas são minhas prerrogativas. É do não acusado. Elas dizem respeito a toda a sociedade. Então, o contrário. Direitos humanos, direito de bandido, não. O direito do cara que é acusado do ato mais bárbaro, ele confirma o direito que cada um tem à sua presunção de inocência.
Para encerrar esse bloco, professores, falando dessa questão, a gente percebe que essa visão errônea que a gente tem de direitos humanos, a maioria da sociedade, está muito ligada à questão da injustiça social, das desigualdades, né? E aí entra o Estado, que parece que está ali inoperante nessa questão de garantir educação de qualidade, né, para que a gente tenha essa educação, que a gente possa ter uma outra visão de mundo, tenha saúde, atendimento de saúde com qualidade. Qual o papel do Estado? Onde está o Estado aí nesse meio todo aí de desrespeito aos direitos humanos e também de conquistas, de manutenção desses direitos? Como é que vocês veem isso, o papel do Estado?
Bom,
né?
Eu posso falar também, porque eu estudei isso, sobre como é que os meios de comunicação tradicionais cobrem esse assunto. Raras vezes eles cobram responsabilidade do Estado. Normalmente, quem aparece nos noticiários é a vítima, é quem sofreu o dano, normalmente colocado de uma forma bastante... ressaltando o sofrimento, né, explorando um pouco esse sofrimento da vítima, mas raras vezes o Estado aparece como alguém questionado, assim, como algum representante do Estado questionado, então, o que vai ser feito em relação a isso? Nas notícias sobre violência, o que que aparece? Às vezes aparece um delegado, às vezes aparece um policial, só relatando notícias do crime ali. Mas raras vezes aparecem questionamentos sobre as causas do problema, quando se fala da violência, e das consequências, desdobramentos, como resolver, né? Infelizmente, o noticiário tem sido mais pautado no factual, na narração de notícias e apresentação de fatos que envolvam violência, mas os direitos humanos não são problematizados de frente.
O que causa, na verdade, essa violência toda, né? Isso não é explorado nas reportagens, professor.
Eu queria voltar um pouco à tua pergunta, apenas colocando um pouco de uma informação mais sequencial, histórica, porque alguns pesquisadores tendem a fazer uma leitura da história por bloco, como uma evolução. Há, nesse sentido, uma perspectiva de considerar os direitos humanos como uma conquista sequencial, né, evolutiva da modernidade, e que ela começa, basicamente, como direitos individuais. E aí ela tem um vínculo justamente no surgimento do capitalismo, quando os indivíduos se formam realmente como base da sociedade, como aconteceu na Revolução Francesa, onde o Estado é o soberano, é o povo, né, e o povo é cada um dos eleitores. Mas uma segunda geração, uma geração seguinte desses direitos, é aquele que diz respeito do chamado welfare state, onde o Estado passa a assumir determinadas responsabilidades para garantia de direitos, né, de direitos sociais, né, e depois do bem-estar social. Isso acontece, né, depois da Revolução Russa e depois na Constituição Mexicana, na Constituição de Weimar, onde se começa a se garantir uma série de direitos para o bem-estar da sociedade. Depois da Segunda Guerra, com a Declaração Universal de Direitos Humanos, há uma ampliação desse conceito de bem-estar. E os direitos não passam a ser considerados apenas como esses direitos individuais, esse direito de liberdade, esse direito de vir, ou esse direito político, mas também são direitos econômicos, sociais, culturais, né, chamados DESC, né, que gerou depois, em 1966, a assinatura dos tratados de DESC, que passaram, portanto, a estabelecer esses direitos como integrantes daqueles direitos universais. A grande questão que passou a partir de 66, isso foi muito difícil, e continua sendo muito difícil, e efetivamente nós vivemos hoje, é se esses direitos econômicos, sociais, culturais, se eles são exigíveis do Estado mediante a um órgão jurisdicional, né? Então, nós podemos exigir o direito de moradia, né? Nós podemos exigir o direito de uma população, de um povo indígena, de ter a sua cultura independente do Estado. Então, alguns elementos passaram a ser contraditórios no próprio fato do exercício desses direitos. No Brasil, a Constituição de 88 trouxe para o compromisso jurídico da nossa nação alguns desses compromissos. Mas aí nós temos que ter, alguns desses compromissos exigem, por exemplo, uma postura do Estado, exige uma mudança do comportamento da instituição, exige uma mudança da mentalidade do judiciário, exige um Ministério Público que esteja antenado efetivamente com esses compromissos e não com seus compromissos econômicos, das famílias, dos procuradores, etc., ou com compromissos políticos, né, morais, que eles acham que devem defender. Então, exige uma mudança na instituição. E outros não, outros exigem dinheiro mesmo. Outro, além da mudança, exige dinheiro. Ou seja, nós temos que pegar o lençol e esticar. Ele vai sair de onde? Para poder efetivamente garantir uma escola universal, né, uma escola de qualidade, a saúde de qualidade. De onde ele vai sair? Ele vai sair do pagamento da dívida pública? Ele vai sair do pagamento dos juros da dívida? De onde ele vai sair? Ele vai sair do pagamento dos contratos que o Estado tem, ou seja, ele deve sair de algum lugar, porque esses recursos são findáveis, né? Mas os compromissos são maiores do que esses recursos. Então, alguma engenharia tem que ser construída para que o Estado possa efetivamente cumprir, né, esses direitos e reorganizar a sua base econômica para que possa ter qualidade, possa ter condições de efetivamente alcançar.
Mas agora, é uma questão de prioridade nesse sentido, professor?
Também prioridade. Por isso que eu disse, quais são as instituições que o Estado vai cumprir esse direito? Com que judiciário, com que Ministério Público ele vai cumprir o direito? Com que advogados ele vai cumprir esse direito? Né? Com os advogados que se formam segundo uma ordem absolutamente privatista, numa lógica de ganhar dinheiro, de enriquecimento? Quer dizer, para falar em prioridade, nós temos que mudar a lógica. Algumas lógicas têm que ser alteradas. E como a gente vai alterar essa lógica? É um um processo lento, muitas vezes, onde a gente vai ter algumas conquistas e muitas derrotas. Mas eu queria falar essa questão, a pergunta que tu estabeleceste diz respeito à exigibilidade do Estado e como é que o Estado pode estar organizado para isso. Uma das questões que nós temos hoje, por exemplo, com a emenda 95, é que o Estado brasileiro disse para toda a sociedade e para as nações, né, do mundo inteiro: nós só vamos investir na área de direitos sociais de acordo com a economia, de acordo com aquilo que nós arrecadamos no ano anterior. Ponto. Ou seja, não importa o tamanho da necessidade para cumprir determinados compromissos na Constituição. Isso ficará para depois. Então o Estado já disse, ou seja, só daqui a 20 anos a gente vai mudar essa base. Isso é terrível. Mas isso é muito mais de uma questão de prioridade, porque isso aqui é uma questão de uma lógica onde os direitos humanos não estão na base do compromisso do Estado brasileiro. Eles foram afastados. Aquilo que estava na Constituição de 88 foi afastada como compromisso base da sociedade.
E vem se distanciando cada vez mais, né?
E nesse sentido, por exemplo, o jornalismo falhou em grande medida. Por quê? Qual é um dos papéis principais do jornalismo? É fazer uma mediação, um trabalho de tradução social. Então, nessa discussão sobre a PEC do teto dos gastos, o jornalismo ele tinha que ter trabalhado mais em cima disso, traduzido para o cidadão, para o sujeito comum, quais seriam os desdobramentos, quais seriam os impactos disso para a vida do cidadão, né? E isso ainda falta, infelizmente. Apesar da gente ter algumas agências de jornalismo independente que fazem um trabalho muito bacana, muito interessante, o impacto que essas agências têm,
o alcance,
ele é restrito, né? E a grande mídia, nesse sentido, essa mídia tradicional hegemônica, ela falhou nesses aspectos. Porque a gente entendendo os mídias como sistema, a gente também entende que eles têm relações econômicas, relações partidárias, apesar de ter suas lógicas profissionais do jornalismo. Então, por vezes, essas relações econômicas atrapalham, prejudicam o cumprimento desse papel social do jornalismo. E essa questão é um exemplo claro, que impacta a vida de todos os sujeitos, de todos os cidadãos brasileiros, principalmente aqueles que vivem numa situação mais adversa, né, que são as pessoas que sentem, que vivem essa desigualdade estrutural que a gente sente, né, que a gente sabe que o Brasil tem na pele. Então, essas pessoas não foram suficientemente informadas sobre o que aquilo estava significando. Por quê? Porque a ideia é que se as pessoas estiverem bem informadas sobre isso, elas podem questionar, elas podem pressionar. Com certeza, a gente falhou em muitos aspectos, né? A gente vê pelo resultado agora dessas eleições. Então, nós falhamos em informar, em traduzir essas questões para a população.
E agora os desafios são bem maiores, né? A luta deve ser bem maior agora para a gente, pelo menos, manter os direitos que a gente já conquistou e não perder isso, né? Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Pesquisa. Hoje o nosso tema é Ciência e Direitos Humanos. Nós vamos para um breve intervalo, mas não saia daí que ainda tem muita informação importante aqui para você sobre direitos humanos.
Você está ouvindo o UFPA Pesquisa. Você está ouvindo o UFPA Pesquisa.
Estamos de volta com o programa UFPA Pesquisa. Hoje estamos falando sobre ciência e direitos humanos aqui no estúdio, conversando sobre o tema. Danila Cal, doutora em comunicação e professora da Faculdade de Comunicação e do PPGcom aqui da UFPA. A professora Danila também é líder do grupo de pesquisa Comunicação, Política e Amazônia, COMPOA. Também aqui no estúdio, Paulo Sérgio Veio, doutor em Direito, professor adjunto da UFPA, coordenador do programa de pós-graduação em Direito. E eu vou começar esse bloco aqui com a professora Danila, porque recentemente o grupo de pesquisa Comunicação, Política e Amazônia COMPOA foi selecionado para participar do projeto Deliberação em Escolas Públicas, Criando Capacidades Deliberativas, que é uma parceria com a Universidade de Minas Gerais. E eu queria que você explicasse para a gente a importância dessa parceria e o que são exatamente essas capacidades deliberativas, né, Danila? Como a comunicação pode ser uma aliada aí para desenvolver essa capacidade nos jovens, nos estudantes, para essa transformação que a gente está falando aqui?
O projeto se chama Criando Capacidades Deliberativas, alternativas em escolas públicas. É uma iniciativa coordenada pela UFMG, pelo Grupo de Pesquisa Mídia e Esfera Pública de lá, e nós somos uma das equipes associadas ao projeto, que envolve também a Universidade de Berne, na Suíça, um professor renomado na área, que é o Jürg Steiner. Bom, esse projeto ele é financiado pelo CNPq e pela CAPES. Recentemente ele ganhou o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. E qual é a ideia? A ideia é, o que está faltando hoje para a gente? Está faltando essa possibilidade da gente resolver as questões públicas por meio de processos de discussão, de troca de argumentos. A gente muitas vezes não perdeu a capacidade de ouvir o outro, de considerar aquilo que ele diz. Então a nossa ideia é trabalhar, e isso já começou a ser feito em Belo Horizonte, vai começar a ser feito em Belém no início do ano que vem. A gente criou toda uma metodologia junto com pedagogos também e com professores da educação básica de como desenvolver capacidades deliberativas. O que seriam essas capacidades deliberativas? É o conjunto de habilidades que a gente precisa desenvolver para participar efetivamente de um processo de discussão pública. Né, a capacidade de construir argumentos, de transformar as nossas demandas em argumentos convincentes, argumentos válidos, capacidade de considerar a opinião do outro, mesmo num cenário, e a gente trabalha bastante isso, num cenário em que há líderes na discussão, tem pessoas que dominam a discussão, né, mesmo num cenário de desigualdades, enfim, a gente treina várias situações para ver como os adolescentes eles podem aprimorar essas capacidades. Por exemplo, se colocar no lugar do outro, e isso também está dentro dessa ideia de capacidades deliberativas. Então, é um conjunto de habilidades necessárias para que o cidadão participe dos processos de tomada de decisão, de discussão política. E isso é importante por quê? Porque a gente precisa conhecer melhor as nossas demandas e a gente conhece falando sobre elas, discutindo sobre elas. E isso é importante porque é algo que a gente tem perdido. Então, por isso, o projeto pretende desenvolver essas capacidades.
Quanto mais cedo a gente conhecer os nossos direitos, né, maior aumenta essa capacidade de participar, né, de lutar, de se envolver, de discutir e questionar o que está sendo posto aí pra gente, né? E já tem escola definida ou vocês ainda estão definidos? Tá no início ainda?
Exatamente, assim, quanto mais cedo a gente trabalhar isso, ainda mais no cenário da escola, que é um cenário marcado, inclusive, por várias violências, né? Bom, a gente já fez o acordo com a SEDUC, a gente já tem a anuência da SEDUC, já fizemos algumas reuniões, e a ideia é que a gente trabalhe em escolas do Guamá e da Terra Firme.
Por estarem também mais próximos também aqui da universidade, né?
Exatamente, por serem nossa área de atuação prioritária.
Você já falou um pouquinho, Danilo, mas eu queria que você reforçasse um pouco mais o papel da comunicação, né? Principalmente aqui na UFPA, como é que as pesquisas estão dando esse olhar para essa questão dos direitos humanos? A gente sabe que a gente está numa região diferenciada, com peculiaridades, né? E com demandas diferenciadas e, às vezes, dependendo da situação, demandas muito grandes em relação a outros estados brasileiros. Qual é o papel da comunicação esse olhar diferenciado de direitos humanos, quando a gente está falando de direitos humanos numa região como a Amazônia? O que que se busca? Qual é o olhar que se deve dar?
Bom, a primeira coisa é pensar o que a gente está chamando de comunicação. A gente tem uma base maior para pensar a comunicação, que é pensar a comunicação como um processo interativo, né, entre sujeitos, mediado pela linguagem, por várias formas de linguagem. É nisso que se baseia o nosso projeto de atuação em escolas públicas. Então, essa é uma forma de olhar a comunicação. A gente pensa a comunicação, inclusive pensa a democracia a partir de um modelo discursivo, né? Isso embasa o nosso projeto. A outra ideia que a gente tem comumente é que comunicação está relacionada aos processos midiáticos, né? Essa é uma ideia do senso comum, que a gente também trabalha, né? Os mídias são nossos objetos, mas não necessariamente é o que define o nosso campo. Então, na comunicação, aqui a gente tem um trabalho muito diverso, que vai desde a análise de processos sociais e políticos na grande mídia, até analisar como as interações comunicativas em determinadas comunidades promovem, aprimoram habilidades políticas ou ajudam essas comunidades na definição de questões, né, a se colocar, por exemplo. Tem uma colega do nosso grupo de pesquisa que estudou os quilombolas no WhatsApp. Como é que eles constroem a base da sua atuação política por meio de processos interativos no WhatsApp? Isso só para dar um exemplo, né? Então, a possibilidade de pesquisa na área de comunicação ela é muito ampla, justamente porque a nossa ideia básica de comunicação é pensar a comunicação como interação entre sujeitos a partir de linguagens, né? Trabalhar a comunicação na nossa região pressupõe um olhar complexo, né? Um olhar que considere essas especificidades. Inclusive, assim, que por vezes, cheguem a questionar elementos relacionados aos direitos humanos. Falando de comunidades quilombolas, tem uma pesquisa de uma colega sobre a ideia, o conceito de trabalho infantil dentro de uma comunidade. É um conceito distinto. Então, também, a gente, ao trabalhar direitos humanos, a gente não pode usá-los para passar por cima das pessoas. A gente tem que ter um olhar compreensivo e complexo sobre essas tensões.
É um desafio todo dia, né? Professor Paulo, na questão do direito, o senhor também tem várias pesquisas aí, tem uma, o papel do judiciário na Amazônia na defesa dos direitos humanos. O que essa pesquisa tem revelado, professor, né? Quais são os atores aí do judiciário que vem se desenvolvendo para garantir esses direitos?
A gente trabalha com muitos aspectos a respeito da pesquisa de direitos humanos. O nosso programa de pós-graduação está consolidado em 5 linhas de pesquisa, e aí nós trabalhamos tanto em questões como, por exemplo, a recepção das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Clínica de Direitos Humanos, que trabalha com questões específicas em relação à própria assessoria de movimentos sociais, sempre focando a possibilidade da veiculação de demandas na Corte Interamericana de Direitos Humanos ou na Comissão de Direitos Humanos da OEA, em Washington. A pesquisa sobre a proteção dos direitos humanos, o judiciário na Amazônia, pesquisas acerca do custo dos direitos humanos, essa parte que envolve a área fiscal, o quanto o grande problema em relação às políticas do menor, por exemplo, tem que ter uma verba, e essa verba está dentro de 100% do orçamento de um determinado ente. Então, mexer em 0,5% aqui significa tirar 0,5% da colar. Então, aqui é uma questão importante de saber que os direitos humanos têm um custo, e esse custo ele é tratado pelo direito financeiro, por um direito público, por uma área do direito público que diz respeito à própria divisão dos recursos do Estado. Essa pesquisa que você referenciou, por exemplo, ela diz respeito a como o judiciário trabalha sobre questões específicas e como ele manuseia argumentos de direitos humanos nas decisões que ele profere. Uma questão que a gente acaba constatando é que os argumentos de direitos humanos são muito pouco referenciados para uma decisão proferida pelo judiciário. Então, o que é que acontece com isso? Ou seja, a grande parte das decisões do judiciário não leva em consideração argumentos de direitos humanos. O que significa isso? Significa aqueles argumentos que estão estabelecidos no artigo 5º da Constituição Federal, ou aqueles que estão estabelecidos na Declaração Universal, ou aqueles que estão estabelecidos no Pacto de São José, ou na Carta de Belém, da OEA, ou aqueles que estão estabelecidos nos DESCs, né, que são as Declarações Econômicas, Sociais e Culturais, ou aqueles que estão estabelecidos em sentenças, em decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, ou seja, esse conjunto normativo e teórico, cultural, do pensamento que aprimora as reflexões de direitos humanos, ele não chega no judiciário. Ou seja, eu preciso mudar uma lógica, não é bem prioridade. É porque quem é que vai aplicar esse arcabouço jurídico novo que vem sendo criado em função da Declaração Universal e dos tratados que a complementam e das decisões que são construídas com base nesses tratados, né? Então, aqui se forma todo um pensamento rico, uma prática rica que não passa para o judiciário. Existe uma determinada limitação. Uma das coisas que muito assim, interfere, que a gente pode dar como exemplo, a relação dos direitos sociais dos trabalhadores, o direito do trabalho com os direitos humanos. É impressionante como se reage de uma forma absolutamente passiva em razão da avalanche de transformação que efetivamente retira, suprime direitos dos trabalhadores, que são direitos não de um trabalho do século passado, do século XIX, segundo uma organização econômica antiga, ultrapassada, que precisa ser modernizada, mas que retira direitos que estão estabelecidos, antes pelo contrário, nos direitos econômicos, sociais e culturais, ou seja, em tratados da Organização Internacional do Trabalho. Quer dizer, então, se retira direitos, se precariza relações sociais, e retira o Estado da proteção, né, da fiscalização, se coloca o indivíduo como absolutamente à mercê, né, de uma violência econômica, e fica por isso mesmo. Ou seja, ninguém está discutindo isso do ponto de vista dos direitos humanos. A grande parte das decisões judiciais de trabalhistas dizem simplesmente que a lei mudou, E a compatibilidade dessa lei nova com as convenções, que a gente chama de convencionalidade, né, no direito, isso não é observado na prática decisória do judiciário.
Considerando, dentro desse contexto que o senhor está falando, professor, dessa questão do judiciário estar sempre indo contra os direitos humanos, como o senhor falou, qual é o papel ou desafio de uma faculdade de direito, como aqui na UFPA, de um programa de pós-graduação em direito, nessa questão de mudança de mentalidade, que é o que o senhor está falando, né, que precisa haver uma mudança de mentalidade. E aí, como é que a universidade, porque a gente sabe que a universidade está formando esses profissionais, que vão ser esses advogados, que vão trabalhar no Ministério Público, que vão trabalhar no sistema judiciário. E aí, qual é o desafio para mudar essa mentalidade ainda?
É só um ajuste, é assim, não estou dizendo que o judiciário é sempre contra os direitos humanos, eu estou colocando que, em geral, as decisões do judiciário não levam em consideração, não veiculam, não discutem argumentos de direitos humanos que são criados a partir dessa base normativa, o Declaração Universal, tratados que é complemento, Declaração de Direitos Humanos da OEA, Carta de Belém e convenções que complementam esses tratados.
Certo.
Entendeu? Então, assim, é pior, isso não é, é como se pairasse aí uma certa ignorância. Mas é uma ignorância no sentido, né, de uma falta de cognição. Talvez seja até um pouco mais do que isso, pois é porque é no sentido de que isso não faz parte do direito mesmo, sabe? Assim, sabe? Ah, esse negócio
de direito de
então,
índio, direito de quilombola.
Então, não é que eles sejam contra, é que, às vezes, por outros fundamentos normativos, eles até acabam seguindo mesmo uma decisão a favor dos direitos humanos. Mas não é essa base cultural do pensamento jurídico dos direitos humanos que é utilizada nas decisões. É isso onde eu estou querendo chegar. Agora, na segunda parte da pergunta, eu tenho discutido isso assim muito com meus alunos, com colegas. É uma coisa muito difícil, porque, veja bem, uma das teses que eu sustento é que nós, brasileiros, nós não recebemos a herança cultural, né, da cultura jurídica humanitária do século XIX, como, na verdade, os juristas gostam de dizer de si mesmo, tá certo? A gente vai ver os grandes juristas, ministros, etc. Pará. Eles juram que fazem parte de uma herança cultural jurídica. Não fazem. Nós não fazemos. Essa herança jurídica, que diz respeito a um fundamento lá dos direitos humanos, direitos fundamentais, que diz respeito à própria ideia de homem, de dignidade, essa riqueza cultural nós não recebemos de uma forma forte. Essa riqueza cultural sempre foi aqui filtrada por interesses imediatos, por interesses de escravidão, por interesses econômicos, por interesses de proprietários, por interesses rurais, ou seja, e que resultaram uma cultura muito complexa nossa do ponto de vista jurídico. Uma das quais é que, por exemplo, mesmo o pensamento jurídico que ficou ali, que teve base numa discussão para a cessão do nazismo, né, de um lado ou não, mesmo esse pensamento a respeito do próprio poder, ele não foi recebido propriamente. Ou seja, enquanto a Carl Schmitt, por exemplo, no pensamento jurídico dá fundamentação a que o Führer é o titular da soberania, né? Ou seja, que é a autoridade, mas de toda sorte eu tenho uma certa dignidade do Estado em relação ali ruim, né? Mas uma rigidez, né, em relação à questão do Estado. Aqui nós nem recebemos o positivismo e a própria autoridade do Estado acabou sendo subsumida na autoridade do magistrado, aquele que confere a decisão de acordo com uma ideia fraca, frágil de ciência. Ele acha que a ciência, ele executa, ele alcança a condição do cientista social quando ele conhece o direito que está sendo discutido no processo. É uma percepção muito frágil de ciência. E como ele não tem, ele é formado sem um fundamento de filosofia, de política, de história, de economia, por exemplo, né, hoje uma das principais ideias, né, do direito é que o direito deve cumprir determinadas finalidades econômicas, ou deve se decidir com base num viés econômico. Então, qual é a formação econômica que o jurista tem para decidir de acordo com esse viés econômico? O exemplo disso, nós temos, por exemplo, um dos que se julga o maior ministro da corte, né? Pelo menos é o mais bonito, né? Que é o Luiz Barroso. E o ministro Barroso vem dizendo sobre a questão da reforma trabalhista, da 13.467, ele vem e diz que o Brasil é o país que mais tem ações de direito, mas é um dado que é jurídico e econômico, que diz respeito à economia, que atrapalha a economia, mas que é falso. Quer dizer, então ele decide com base de fundamento econômico e sustentado sobre base falsa. Qual é o cientista que pode decidir e apresentar uma tese com base em dados errados, falsos? Quer dizer, então, nós temos um grande problema no direito, que é um problema cultural, que eu quero dizer, finalizando, é que nós não trouxemos a herança cultural e acabamos trazendo alguns elementos do direito que ele visava apenas reforçar o caráter de autoridade do magistrado. O magistrado está investido numa condição de poder e ele pode dizer qualquer coisa. Ou seja, ele decide com base naquilo que ele acha que é ciência, naquilo que ele acha que é direito, naquilo que ele acha que é Estado. Conclusão, nós construímos a partir daqui uma situação muito complexa do judiciário. Eu sou um pouco pessimista. Eu não sei se isso tem mudança, se isso tem câmbio. De uma determinada maneira, o papel que a academia tem é de sempre estudar esses processos, de criticar esses processos, de formar com base em estudos críticos, ampliar a reflexão dos estudos críticos, da teoria crítica do direito, dos estudos críticos do direito, da filosofia, né? Reforçar essa cognição para poder fazer a crítica das instituições.
E quem sabe daqui a alguns anos a gente ter essa mudança de mentalidade, o senhor tanto criticou, né? Professor Paulo Veio e Danilo, eu agradeço muito a presença de vocês hoje aqui no programa UFPA Pesquisa, com esse tema Ciência e Direitos Humanos. Para a gente encerrar, assim, em breves palavras, qual a perspectiva de vocês, né? São 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, como já falamos, com muitas conquistas, mas também ainda com muitos desafios. Como pesquisadores na área do direito, na área da comunicação, qual a perspectiva de vocês, assim? Qual a mensagem que fica para o ouvinte, na verdade?
Eu fui um cara assim, que antes de eu começar a estudar direito, eu fiz política, participei do jornal Resistência, ali no final, início de 80, e toda a minha perspectiva de crítica da instituição e da própria compreensão do direito, ele se reforça num ponto, claro, que o direito às instituições só vão mudar e que a própria percepção, a própria compreensão dos juristas só vai mudar na medida da luta popular por direitos. Eu não consigo perceber, não consigo vislumbrar um cenário de justiça, um cenário de ampliação de direitos com o silêncio, com a falta de liberdade, com a falta de um vigoroso movimento no sentido da mídia livre, da liberdade de informação, da liberdade de trabalho, da distribuição de riqueza, de que as pessoas que têm necessidade tenham espaço no orçamento, ou seja, aquele 0,5% que tirou aqui da estrada, da via, do bem público, da saúde, para voltar para cá. Quer dizer, essa luta política, enquanto essa luta política por direitos não for uma luta vigorosa, creio que a tendência é uma cristalização de uma sociedade profundamente desigual e de uma violação cada vez mais forte dos direitos humanos, com forte impacto na Amazônia, porque a nossa população, a nossa região não é vislumbrada com uma diferença em relação ao país. Nós não entramos no país, no Brasil, na era Lula, como o Nordeste entrou no Brasil, e nós somos vistos como uma riqueza a ser devastada, né, para gerar lucros, para gerar dividendos para pagar a dívida pública. Então, o que isso vai representar? Desmatamento, vai representar avanços sobre desrespeito de populações ribeirinhas, de populações indígenas, de populações tradicionais em geral, e dos movimentos sociais que visam a fazer qualquer protesto e qualquer indignação. Então, aqui, eu só vejo a possibilidade de um vigoroso movimento social pela defesa dos direitos humanos e pela compreensão da diferença de direitos humanos. Sem isso, ficar pensando a crítica das instituições só vai aumentar a nossa desesperança. Mas eu tenho esperança, eu creio que o povo alcançará essa situação, essa condição de luta social.
Danila.
Bom, eu acho que a gente tem que permanecer vigilantes, né, o tempo todo, nós como cidadãos, nós como grupos. E eu concordo com o professor Paulo, né? É preciso que haja uma mobilização coletiva, tem que ter esse viés. A gente precisa mostrar, a gente precisa pressionar. Senão, as elites políticas do país vão continuar tomando decisões da forma como acham mais adequadas, para si mesmas, inclusive. Então, a gente precisa pressionar. Agora, isso passa também por uma renovação das instituições da sociedade civil, dos coletivos, dos movimentos sociais. Por quê? Porque o que a gente estuda hoje no campo da comunicação e política? A gente vê, olha, tem toda uma forma tradicional de luta política, ela é importante, mas ela se transformou né? E ela teve uma incidência muito forte, inclusive essa transformação nas eleições desse ano. Então é preciso que os grupos tradicionais de luta política, enfim, eles também conversem mais entre si, inclusive com as pessoas que estão estudando o campo da comunicação, as mídias sociais digitais, porque boa parte da luta política hoje se trava nessa arena. Então é preciso que a gente aprenda mais sobre elas, domine essas arenas digitais, inclusive, e faça uma atuação conjunta, uma atuação que envolva ações tradicionais relacionadas aos movimentos sociais e às lutas políticas, mas também que haja uma renovação disso. Inclusive, essas elites políticas, elas estão todo o tempo nas mídias sociais, e foi o espaço que elas elegeram para contato com os cidadãos. Então, a gente precisa saber como aprimorar esse espaço e como pressionar, como provocar essas elites a partir deles e a partir também da luta política tradicional.
O resultado da eleição está aí para mostrar, né, o que você está falando. E, com certeza, a ciência, a universidade, as universidades de modo geral, os pesquisadores, seja da comunicação, do direito, da antropologia, ciência política, enfim, tem um papel muito importante aí, né, nessa garantia da democracia e do nosso tema hoje aqui, que são os direitos humanos. Eu agradeço mais uma vez, professora Danila Cal, doutora em comunicação, professora da Faculdade de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia, o PPG-COM aqui da UFPA, líder do Grupo de Pesquisa Comunicação, Política e Amazônia, o COMPOA. Muito obrigada, Danila.
Obrigada, Elissandra. Obrigada a toda a produção da Rádio Web e um abraço especial para os ouvintes.
Muito obrigada mais uma vez e obrigada também, professor Paulo Sérgio Veil, doutor em Direito, professor adjunto da UFPA e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito aqui da UFPA. Muito obrigada pela sua presença também.
Muito obrigado e agradeço ao convite ao Programa de Pós-Graduação em Direito e elogiando o trabalho que vocês fazem. É uma experiência muito legal, vocês estão de parabéns, a universidade está de parabéns e agradeço a paciência de todos que ficaram aqui ouvindo e até logo.
A gente que agradece mais uma vez, professor Paulo Veil, e agradece também a você, ouvinte, que acompanhou o UFPA Pesquisa de hoje. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista, produção e roteiro Elando Fragoso, gravação e montagem João Nilo e Lauro Feio, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral é da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.